A presidente Dilma Rousseff anunciou recentemente o encaminhamento ao Congresso Nacional de duas medidas em favor da Zona Franca de Manaus, entre elas, a prorrogação por mais 50 anos dos benefícios fiscais. Sobre o tema, vamos conversar com a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas. Bom dia, senadora.
Bom dia.
Qual a importância das medidas anunciadas para a Zona Franca de Manaus?
Na realidade, são duas medidas que de iniciativa da presidenta Dilma. Uma delas diz respeito à mensagem número 59, datada do dia 21 de outubro, que envia ao Congresso Nacional uma proposta de emenda constitucional prorrogando os incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, ou seja, o artigo 92A da Constituição Federal, que é feita a modificação. Então, isso é importante, porque, diferente de outros tipos de benefícios fiscais, os benefícios fiscais concedidos na Zona Franca de Manaus, eles exigem um investimento muito forte por parte do setor privado, das indústrias que queiram se instalar na Zona Franca. E esses investimentos, eles só se efetivam se houver uma segurança de um período longo e duradouro dos incentivos fiscais, não é? Então, essa medida de prorrogar a Zona Franca de Manaus atende a uma reivindicação importante e geral de todo o estado do Amazonas. E a segunda medida é expandir os benefícios fiscais do polo industrial para os municípios da região metropolitana, o que significa dizer que as indústrias não necessitarão obrigatoriamente ser instaladas na cidade de Manaus e podem fazer as suas instalações em municípios que compõem a área e a região metropolitana da capital do estado, Manaus.
Senadora, qual tem sido o significado para o estado do Amazonas da Zona Franca de Manaus?
Olha, eu até iria para além do estado do Amazonas. A Zona Franca de Manaus, ela tem sido, nesses anos, 44 anos de vigência do modelo, um modelo vitorioso, um dos modelos mais importantes de indução do desenvolvimento regional. Porque o estado do Amazonas, assim como boa parte dos estados da região, eles são estados que carecem de uma logística, de uma infraestrutura que já existe nas regiões sudestes, na região sul do Brasil. E também tem o fato de que a nossa região, o estado do Amazonas, ele fica distante do grande centro de consumo do Brasil em torno de 2.500 quilômetros de linha reta, o que significa dizer que nós precisamos desses incentivos para poder manter processos produtivos lá instalados. E esse modelo também tem sido muito vigoroso no que diz respeito à preservação do meio ambiente. O estado do Amazonas, ele tem em torno de 98% das suas florestas preservadas, graças à existência da Zona Franca de Manaus, que gera emprego, gera renda a partir de uma economia desenvolvida do ponto de vista industrial. Então é um modelo que ajuda não só o Amazonas, a região amazônica, mas ajuda o Brasil como um todo.
O Brasil já tem ligações rodoviárias com o Peru através do Acre. Essa aproximação com os países vizinhos não poderia beneficiar a Zona Franca nas exportações para a América do Sul?
Sem dúvida nenhuma. Eu penso que entre os desafios que nós temos diante de nós, um deles é exatamente esse, a gente ampliar a produção a partir da exportação. E você mesmo levanta que nós já temos hoje uma condição melhor do que tínhamos algumas décadas atrás. Nós temos sim ligação mais econômica por estradas entre o Acre, que é um estado vizinho, e o Peru, enfim, vários outros países que fazem fronteira conosco. E, além disso, é bom lembrar que a Zona Franca de Manaus nasceu como um modelo de substituição de importação. Entretanto, o tempo passa e, com o passar do tempo, nós temos que ampliar os objetivos da Zona Franca. Então, além de consolidar a substituição de importação, nós temos também que buscarmos cada vez mais fazer convênios, fazer acordos comerciais com esses países vizinhos e não só da América do Sul, mas da América Central, da América do Norte, para poder exportar produtos a partir da Zona Franca de Manaus. E além dessa, da infraestrutura que está sendo implantada, eu diria que nós temos uma estrada natural, que são os nossos rios. Por exemplo, uma boa parte da soja produzida na região centro-oeste, parte da Amazônia, soja que vem do Mato Grosso, ela é exportada a partir do estado do Amazonas, de uma cidade distante, 280 quilômetros de Manaus, que é a cidade de Itacoatiara. O que significa dizer, se nós temos condições de fazer economia exportando grãos a partir do estado do Amazonas, nós também podemos promover a exportação de produtos industrializados a partir dessa nossa região. E um outro desafio que eu coloco, além da consolidação da Zona Franca, o que significa consolidação? É como enfrentar a convergência digital e tecnológica com a manutenção do parque de eletroeletrônicos, porque nós sabemos que temos no Brasil uma lei de incentivo fiscal para o setor de informática que tem uma interface significativa, importante, com a Zona Franca de Manaus. E o principal produto da Zona Franca de Manaus ainda é a televisão. Então nós temos que tomar muito cuidado para que a Zona Franca não tenha suas vantagens comparativas diminuídas diante de outras leis que garantem incentivos fiscais a todo o território nacional. E, além desse, um desafio que nós poderemos colher bons frutos a médio prazo, mas que, cujos investimentos precisam ser efetivados desde já, que é buscar o desenvolvimento científico, tecnológico, em inovação de produtos oriundos da nossa biodiversidade. Nós temos uma grande vocação, não apenas para a questão mineral, desenvolvimento mineral, mas para o desenvolvimento de produtos cosméticos, fármacos, da química fina, enfim. Então, o Estado brasileiro precisa olhar a Amazônia com olhos do futuro. E eu tenho dito com muita insistência, dito e repetido, nós daqui poucos anos, uma década ou pouco mais de uma década, a Amazônia será responsável pela geração de mais de 70% da energia do Brasil. Então, essa região tem que ser bem tratada. Nós temos que ser vistos como uma região que representa o futuro do Brasil e que esse desenvolvimento e esses investimentos feitos na Amazônia, no Amazonas, tem que levar em conta também a necessidade da preservação ambiental.
Senadora Vanessa Graziottin, muito obrigado pelas suas palavras para o programa Conexão Senado.
Obrigada, bom dia.